Ei, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Desfiada. E hoje eu tô com uma convidada aqui muito especial, que faz parte da minha família, que é a minha avó. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito interessante, rende muita discussão. Mas antes eu vou deixar ela se apresentar um pouco. Pode falar, avó.
Eu sou Helena, vou fazer 80 anos agora no dia 16. Sou filha de libanês. Meu pai, libanês, e minha mãe era filha de libaneses. Quando eu nasci, a guerra estava iniciando.
A Segunda Guerra Mundial.
Tanto que minha irmã nasceu no meio da guerra, em 43, e meu irmão nasceu em 45, quando estava terminando a guerra. Eu lembro alguma coisa que meu pai contava, e alguma coisa que eu vivi ouvindo minha família, meus tios e meus avós. Então, estou aqui para falar alguma coisa sobre isso.
E aí, como vocês já puderam perceber, hoje o nosso tema é sobre memórias de guerra. Então, por que eu trouxe esse tema? A gente sabe que está muito em alta que nessa última semana, logo no começo desse ano de 2020, os holofotes da mídia internacional se viraram completamente para um único assunto, que foi a morte do general Soleimani, que era o principal general do Irã. Aconteceu um bombardeio no aeroporto internacional de Bagdá e ele morreu, ele foi assassinado nesse bombardeio. E esse acontecimento rendeu muitos assuntos em várias redes sociais. E uma das principais coisas que se falavam era a previsão de uma terceira guerra mundial. E apesar de muitos analistas dizerem que isso era impossível de acontecer, muita gente ficou aterrorizada e ficou com medo, ficou naquele vucu-vucu de no que eu acredito, o que a mídia fala. Então eu achei interessante a gente trazer uma pessoa, a minha avó, como ela disse, ela nasceu no começo da Segunda Guerra Mundial, e eu achei interessante a gente poder trazer algumas memórias do que foi a guerra, que é um assunto assim tão importante na família de muitas pessoas aqui do Brasil. Então, para começar, como a minha avó disse, nós somos descendentes de libaneses, e a primeira pauta que a gente trouxe aqui foi que é o Líbano com relação ao Império Otomano. E é importante dizer isso porque lá por volta de 1914... a relação que o Líbano tinha com o Império Otomano foi o principal fator de acontecer o primeiro fluxo migratório dos libaneses para os outros países do mundo. Então, eu vou perguntar um pouco aqui para minha avó o que ela lembra, quais eram os familiares que participaram desse grande acontecimento, né, dessa relação mesmo do Líbano com o Império Otomano. Pode falar, avó.
Bom, meu pai nasceu em 1905. Ele teve outros irmãos e, na época, em 1914, o Império Otomano é que conduzia a vida do Líbano. E havia um tratado entre os otomanos e o Líbano de que eles não iriam levar os libaneses para a frente de guerra. Mas eles romperam com esse combinado. Aí entraram em guerra, começaram a caçar as pessoas nas casas, né? Por exemplo, meu tio, nessa época tinha 15 anos. E eles estavam procurando ele porque queriam que ele fosse para a guerra. Porque meu pai, né, tinha 9 anos nessa época.
Essa era a Primeira Guerra Mundial?
Que recrutaram ele. E aí ele andou fugido, se escondendo. Meu avô escondia ele, porque um menino, né? Eles estavam sendo levados para a guerra, assim, umas crianças. Aí não deu mais para se esconder, acabando ele se ofereceu para ir para a guerra, né? Ele era um... Foi uma época muito difícil, tiveram que vender tudo, não tinha muita coisa para comer, e aí vendiam as coisas que tinha em casa, Minha avó era professora, então não podia mais ir para a escola, tinha que ficar dentro de casa. Então a família era constituída de meu avô, o pai, a mãe e os irmãos, que era meu pai e
Pode falar.
tio João, tio Constantino e tio Jorge. E duas meninas, que era Matilde e. Aí esqueci o nome da outra,
Não, tudo
mas
bem.
não vou lembrar. Depois eu falo. Então veja bem, na época da guerra, uma dessas tias, a tia que eu esqueci o nome, já tinha ido para os Estados Unidos porque casou com um libanês que estava indo para os Estados Unidos. Então ficou só essa tia, Matilde, que ficou no Líbano. Né, até que eles viessem para o Brasil. Eu quero voltar atrás num pedaço que papai fala muito de quando os alemães saíram do Líbano e entraram os ingleses e os
Franceses.
franceses. Ele foi, adorava, porque teve comida, teve fartura, eles arrumaram emprego. Meu pai foi para uma escola francesa, aprendeu a falar francês. Então foi uma época que eles curtiram muito, né?
Então, acho que uma coisa interessante da gente falar é que quando acontecem essas imigrações, no caso deles que saíram da terra natal deles para vir para o Brasil, como é que foi? Teve alguma parte da família que foi separada? Conseguiu vir todo mundo? Alguém ficou para trás? O que que aconteceu quando eles vieram para o Brasil?
Nessa ocasião, meu tio, foragido de guerra, né, desertou,
Desertou.
levou mais ou menos 6 meses fugindo até chegar à casa deles. Aí pegava assim cargueiros, né, e se escondia nas palmeiras à noite, para poder não ser visto. Enfim, chegou na casa muito magro, machucado e tal. E mais uma vez ele teve que ser escondido. E as duas meninas nessa ocasião,
As duas
tão,
irmãs.
as duas irmãs, né? Soraya e
Ah, Soraya e
Matilde.
Matilde, ok.
Elas também tinham que se esconder, porque os otomanos entravam na casa e abusavam das mulheres. Então elas moravam, elas, quando eles anunciavam a chegada, elas iam para um porão que o pai do meu pai fez, né? Com uma cobertura, com um tapete grande, uma mesa por cima, e sobreviveram assim. Por que que eles pensaram em vir para o Brasil? Nessa ocasião eles estavam bem no Líbano. Mas por quê? Tinha um familiar aqui no Brasil, Buteri, que ele fala que era tio, porque lá todo mundo é parente, né? Então, ele estava chamando o pessoal para vir, que tinha condições de trabalho, que eles iam ser felizes aqui. Bom, enfim, como meu avô trabalhava no governo, antes no Correio e depois em outro trabalho do governo, se eu não me engano, na Receita Federal lá, uma coisa que. Então ele conseguiu todos os documentos para a família vir, né? Então eles vieram para o Brasil por conta disso. Mas meu pai, ele conta que o meu avô, quando chegou no Brasil, não pôde entrar porque contraiu uma doença nos olhos, né? E ficou ali, Ilha das Flores, se não me engano. E teve que voltar ao Líbano e nunca mais os filhos viram o pai, né? Foi quando a minha avó teve amnésia, e aí eles ficaram muito preocupados. Então ela aproveitou que uma família estava indo ao Líbano, ela foi e viveu com o marido lá, quer dizer, voltou a ter uma vida normal. E até que ele falecesse, depois ela voltou para o Brasil.
Entendi. E essas viagens, você lembra se ele te contou se elas tinham um custo muito alto? Eles tiveram que meio que fazer algum tipo, não é sacrifício a palavra, mas tipo assim, eles tiveram que ter um grande custo de dinheiro para poder.
Eles trouxeram algum dinheiro, tá? Mas não era. Eles te pagaram a passagem de navio, né?
Sim.
Agora, aqui no Brasil, assim que chegaram, eles já estavam trabalhando, porque esse parente, né, tinha arranjado trabalho para eles, todos na construção civil.
Entendi.
Tá?
E essa imigração deles para cá aconteceu mais ou menos em que época, você lembra? O
foi
ano?
Em 1927 que eles vieram. Meu pai tinha que dar, nasceu em 5, então...
É, tinha 22
por aí, né? Ele chegou ao Brasil com 22 anos.
Então essa época, só para situar quem tá ouvindo, é após a Primeira Guerra Mundial e já começando aquele resquício, né, de tá vindo uma Segunda Guerra Mundial por aí, né? O, tipo assim, o mundo tá meio que descansando da primeira, mas já sabe que vai começar a segunda.
Isso.
Falando agora sobre a Segunda Guerra Mundial, não precisa falar somente sobre o seu pai ou sobre seus familiares. Você tem alguma lembrança sobre a Segunda Guerra Mundial?
Eu lembro que eu tenho alguma lembrança, mas pouca coisa. Eu lembro que papai falava, né? Ele casou no início da guerra, em 39. Eu nasci em 1940, então eu não lembro, eu tinha 5 anos quando terminou, então eu só lembro que eles rezavam muito, que choravam às vezes, né? Mas eu não tinha entendimento do que era, porque nós tínhamos uma vida razoável, né? Tínhamos comida... Nós saíamos, eu não via nada diferente disso.
É, só pra situar, o seu pai, ele chegou em Cachoeiro? Como foi?
Ele chegou aqui? Não, no Rio de Janeiro.
Ele no Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro, trabalhando em construção civil.
Uhum.
Depois, João, um irmão dele, veio pra Cachoeiro e acabou os dois outros irmãos indo pra Cachoeiro também. Compraram um bar que estava à venda. Depois desse bar, abriram uma loja, um armarinho. O João ficou com o bar e Constantino e Antônio ficaram na loja de armarinho. É um tempo assim que eu era menina, eu via. Papai tinha um alto-falante na porta da loja e botava no repórter Esso. Então, meio-dia, a porta ficava cheia para ficar ouvindo o que estava acontecendo no mundo, porque não tinha TV. Para sintonizar um rádio era muito difícil. Papai, porque deixava naquele horário...
A antena? Certo?
Não, okay. Eu tinha tudo... antena, ele tinha tudo certinho, mas não podia mexer o botãozinho nem para lá e nem para cá.
Senão saía tudo.
Porque saía tudo. Então, essas coisas eu lembro muito bem, né? O que mais você quer saber?
Então, aí, continuando a história, né? Agora, o seu pai já tá aqui, você já nasceu, né? Os seus irmãos também. Acabou a Segunda Guerra Mundial. Mas, assim, é isso que você falou. Todos os irmãos do seu pai, inclusive o seu pai, eles foram afastados da terra natal deles e eles tiveram que criar a vida deles, a família deles, num lugar que... não foi o lugar que eles nasceram. Então, outro assunto que eu acho muito importante trazer é a questão de como que os imigrantes eram tratados aqui no Brasil. Então, eu queria saber também... Tudo o que a gente vai falar aqui hoje são memórias. Então, eu queria saber o que você lembra, assim, se tinha preconceito, ou se... Claro que nem tudo são só um mar de rosas, mas nem tudo também é um... inferno e tudo é ruim. Então eu queria saber assim, o que que era bom, o que que era ruim da vida deles aqui, o que você lembra?
Meu pai nos criou amando o Brasil. Ele amava o Brasil. Tanto que no final, quase no final da vida dele, ele conseguiu o título de cidadão brasileiro. Foi o dia mais feliz da vida dele.
Ele morreu com quantos anos?
85 anos.
Ele morreu em 90, né?
85 anos. Então, veja bem, ele queria que nós amássemos a terra, que nós fôssemos cidadãos brasileiros, que respeitasse os outros. Ele tinha muito medo de que nós fôssemos maltratados, porque ele sofria esse tipo de coisa, de preconceito. Ele era chamado de turco, ele ficava zangado porque ele não era turco, as pessoas faziam confusão, né? Então, essas coisas eram complicadas lá em casa. Mas papai pedia que a gente tivesse paciência, né, que a terra nos recebeu. Minha avó, todos os dias, quando ela acordava, ela fazia o sinal da cruz, ajoelhava e beijava o chão e agradecia a Deus pela terra que recebeu ela. Isso eu presenciei até a morte da minha avó. Então, quando eu fui para a escola, o que que acontecia? As irmãs, eu estudava em colégio de irmã, então papai queria que eu tivesse uma educação boa, nós todos, mas sim, como eu estou falando de mim, né? Então, as irmãs, o que que as irmãs faziam? Tudo que quebrava na escola, papai que tinha que consertar, porque achava que... O que que eles vieram fazer aqui no Brasil? Tirar emprego de brasileiro, assim falar. Eu lembro que num teatro que eu saí, que tinha uma dança com sombrinhas, então a irmã foi lá na loja, pegou a quantidade de sombrinha que precisava, e as sombrinhas eram azul marinho. Então levou para uma costureira para fazer as sombrinhas coloridas, cada arco daquele colorido. Quer dizer, papai que teve que pagar aquilo, ele pagava numa boa, achava. E eu sofria também, porque eu era filha de um turco.
Que não, né? Era turco.
Que não era turco. O que está fazendo numa escola que só tem filhas de médicos, né, de advogado? Minhas colegas todas do curso ginasial eram filhas de pessoas assim, que eram respeitadas na cidade, né? Então eu sofria também com isso, mas tem uma coisa que me entristecia. Às vezes eu tinha vergonha do meu pai, porque eu às vezes não queria citar muita coisa, porque eu achava que as pessoas iam me maltratar, então eu calava porque eu tinha vergonha. Primeiro porque ele não falava direito, né? Sim. Apesar de que dos irmãos ele falava melhor e que escrevia. Os outros dois irmãos não escreviam nada em português e falava tudo embolado. Papai queria ser brasileiro. Então ele haja vista que ele escreveu um livro, né? E deixou a história dele escrita aí para os netos, para os filhos e para os netos. Então sofremos, sim, preconceito. Ele fazia questão de que eu fosse ao clube quando eu já era mocinha, né? 12, 13, 14 anos, que eu fosse ao clube todo sábado com uma roupa nova. Porque ele queria que eu sobressaísse para ficar no meio do pessoal, né? Porque ele era excluído, né? Nós éramos excluídos.
Acho que não é nenhum sentimento assim de vocês sobressair, é para vocês, na verdade, não serem rebaixados,
não,
né?
Não sermos rebaixados, isso aí. Então era mais ou menos isso, o preconceito era esse. Só na minha juventude, quando eu comecei a namorar e tal, que eu entendi a situação, né, da minha família, o sacrifício que meu pai fazia trabalhando para nos dar conforto, pagar a escola boa. Então a gente começa a reconhecer um outro lado da história, né?
E na questão da família da sua mãe, você lembra alguma coisa? Porque no caso dela, ela não era imigrante, mas os pais dela eram. Você estava me explicando antes da gente começar a gravação que não tem nada a ver com guerra, né? É outra situação.
É outra história.
Então conta um pouco pra gente sobre
eles
isso.
Eles vieram num navio italiano, foi quando o Brasil estava recrutando os estrangeiros para trabalhar, os imigrantes, né? Então eles vieram nesse navio italiano, uma quantidade grande de italiana. Ela fala que tinha um ou dois japoneses, mas eu não acho que não. Acho que era só italiano e libanês. E aí, ela se enturmou.
Então, a mãe da sua mãe.
A mãe da minha mãe. Sim. Ela se enturmou lá com essa turma de italianos e começou a aprender a fazer macarrão, que ela falava macron. Gostava daquilo, e o pessoal não sabia falar o nome dela, que era Jalile. Então começaram a chamar de Angelina. Então, minha avó.
E o nome dela ficou Angelina.
Ficou Angelina.
Ótimo.
Entendeu? Mas o nome Tanto que eu tenho primas que chamam Jalila e tenho primos que chamam Angelina.
Verdade, sim.
Então, isso aí. Aí, meu avô, quando chegou no Brasil, foi ser caixeiro viajante. Foram para Iconha, se estabeleceram em Iconha. Lá nasceram alguns filhos. E depois vieram para Cachoeiro. Foi quando papai conheceu mamãe.
Mas aí, dessas coisas que você lembra, você sente que ele sofria... Não que tenha uma tabela de quem sofreu mais, mas os seus avós sofriam muito preconceito também pelo fato de eles serem imigrantes?
Eu não lembro.
Não lembro,
não,
né?
Lembro.
Não, tudo...
Porque papai, quando para casar com minha mãe, ele teve que lutar um pouco, né? Porque primeiro que ele era bem mais velho que minha mãe, né? Sim. Ele já tinha 30 anos, né? E minha mãe com 20. Então era difícil a família querer aceitar. E outra coisa, meu pai usava óculos e na ocasião quem usava óculos era uma pessoa doente. Então meu avô não queria esse casamento porque meu pai usava óculos.
Ou seja, sinônimo de doença.
Sinônimo de doença, né? E nós íamos muito à casa da minha avó e tudo. O que eu lembro da minha avó materna é muita comida.
Sim, isso que eu
gosto. Tudo libanês, a comida. A mesma coisa eu repito, né? Eu gosto de mesa farta,
aqui em casa
de
sempre
gente,
tem essas coisas.
Gente ao redor, né? Então a família toda teve esse costume. Os meus tios estudaram em escola boa. Se formaram um médico, outro dentista, e por aí foi. Então tiveram uma vida também
tranquila. Uhum. E agora avançando um pouco na história, vocês saíram de Cachoeiro, né? Vocês vieram morar para Vitória, e os seus pais também vieram, tudo certo. E falando um pouco sobre o seu pai, a vida dele aqui em Vitória foi mais tranquila... Ele também teve algum tipo de sofrimento aqui pelo fato dele ser imigrante?
Não, porque em torno dos anos 80, eu acho que eles começaram a ficar valorizados, né? O japonês, o italiano, porque começaram a ver o resultado. Eles estavam produzindo alguma coisa para o Brasil, né? A única coisa que me chamava atenção nessa época é que papai não queria voltar ao Líbano.
Ah, ele não quis voltar.
Uhum. Não quis voltar, não gostava muito de falar, sabe? No livro, quando a gente falava, você não quer ir ao livro? Não, ele passeou bastante, foi aos Estados Unidos, foi não sei onde, mas no Líbano nunca teve vontade
de ir. Mas os irmãos dele voltaram ao Líbano?
Não.
Não,
nenhum deles.
Entendi.
O negócio foi muito forte, eu acho, pra eles, né? E... eu vi, assim, que alguma coisa nessa época começou a mudar. E teve essas guerras, né? Sim. O Brasil sempre teve guerra. Para todo lugar que você liga o rádio tinha guerra. Nós estamos vivendo em guerra interna, né?
Certeza.
Guerra de sexo, guerra de cor, guerra de mil coisas.
Sim, tudo é uma batalha.
Então, isso aí eu acho que a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Então, o que nós vivíamos naquela época de preconceito, eu vejo que os negros estão vivendo, né? Com ofensa. Então, por aí a gente vê que as coisas não mudaram muito, não. Acho que nós, humanos, temos que nos evoluir bastante, sabe?
Concordo. E falando sobre evolução, a gente sabe que uma coisa que evoluiu muito durante esse tempo todo que passou... foi a tecnologia. E a tecnologia trouxe um monte de benefício pra gente, mas assim, principalmente a rapidez que a gente tem informação. A minha avó mesmo, todo mundo brinca aqui que a minha avó, ela mexe no computador, mexe em celular, faz tudo certinho. E mesmo você não mexendo em todos os recursos, você sabe que a informação, ela chega muito rápido agora pra gente, igual acontece a história agora que teve o bombardeio. E todo mundo ficou sabendo no mesmo segundo. Então, eu queria saber, assim, conta um pouco pra gente sobre o passado, de como que era ter essa falta de informação. Não é só uma falta de informação, mas essa dificuldade da informação chegar. Porque pelo que você me falou, você mesmo, Helena, demorou a saber notícias sobre a guerra e as histórias. Tanto que tem aquela história lá do seu vizinho e tal, vou deixar você contar um pouquinho.
Então, Eu nunca soube que nós estávamos em guerra. Eu já falei que eu estava com 5 anos. Mas depois, quando eu fui crescendo, ninguém falava de guerra. Não tinha rádio que noticiava nada, né? Era só alguma coisa ou outra que era falada, né? Então, quando eu me casei, que eu fui morar em outro bairro, eu tinha um vizinho que ele começou a contar a história dele na guerra. Ali que eu comecei a ouvir alguma coisa de guerra.
E nessa época você tinha quantos anos, mais ou menos?
Eu tinha 23 anos, que a Gladys já tinha nascido, né? Com 23 anos, ele contou que eles foram como aliados. Eu nunca soube que o Brasil tinha ido à guerra como aliado. Quer dizer, nem na escola se falava isso pra gente, né? Porque parecia que tudo era tabu.
Sim.
E aí ele começou a contar, né? Como é que era, o tempo que ficaram, como ele ficou traumatizado. Ele voltou para o Brasil com sérios problemas. Problemas. E aí ele me contava as coisas, falava as coisas assim, com um sofrimento, sabe? Uma coisa. Eu ficava olhando assim para ele, eu falava, gente, eu não posso acreditar que esse vizinho meu aqui, com 3 filhos...
Passou por tudo isso,
passou,
né?
Por tudo isso.
E ele foi a algum campo de batalha, alguma coisa assim?
Ele disse que quase não esteve em campo, na batalha. Ele ficava mais nos navios, fazendo refeição, mas via muito sofrimento dos colegas, né? E quando precisava, ele ia mais uma vez ou outra. E ele ficou... eu via que ele era uma pessoa muito triste.
Sim.
Tá? Até falaram que ele se apaixonou por uma mulher lá na guerra. Sim. E que ele não pôde voltar para buscar essa mulher, né? Então, cada um conta uma história de guerra. Dali para frente, começaram as histórias de guerra. Sim. Né? Porque lá em Cachoeiro, além dele, tinha mais um outro que tinha sofrido na guerra. Esse outro tinha ido para
as batalhas.
Batalha. Então, o que eu quero registrar é o seguinte, que nada disso perturbou a nossa vida. Papai soube conduzir essas coisas. Ele falava em árabe com mamãe, eu entendia tudo, mas não queria que nós falássemos árabe.
Sim.
Eu tenho um arrependimento até hoje, não está falando.
Uhum.
Mas ele não queria, ele queria que nós aprendêssemos a escrever bem, falar o português corretamente, né? Então, eu acho que nós tivemos uma vida...
Sim, ok.
Né? Que nem parece aquela que ele conta da infância dele. Uhum. Né?
E uma coisa interessante também de falar sobre isso, da informação, é uma coisa que antes da gente começar a gravar, você disse que você não lembrava. Que você não lembra, na verdade. Mas a minha mãe, ela fala muito que ela lembra do avô dela assistindo o jornal, os noticiários, e que ele chorava muito, que ele sentia esse sofrimento. Então eu vou colocar um áudio aqui da minha mãe pra tocar, que ela gravou pra gente. Depois a gente vai discutir um pouco sobre isso.
Durante muitos anos da minha vida, quando eu era criança e já adolescente também, eu lembro muito do meu avô vendo televisão, vendo jornal nacional, na época que tinha guerra no Líbano ainda. Eu lembro dele vendo, ele chorava, ele falava árabe, assim, né? Eu não entendia as coisas que ele falava, ele ficava irritado, xingava, ficava indignado. E eu ficava muito impressionada com isso, porque eu não sabia o que era uma guerra. E eu perguntava pra ele, vô, por que você tá assim? No outro dia, né? Porque se perguntasse na hora, não dava. Ele falava, meu país tá em guerra, eles nunca param de brigar, eu tô aqui por causa disso, e até hoje eles estão brigando e tal. Então ele acompanhava realmente isso o tempo todo. E isso foi uma coisa que me marcou muito, porque, sei lá, nenhuma criança presta muita atenção em guerra, né? Mas eu prestava atenção porque isso abalava o meu avô. E mesmo depois que eu cresci, ele prestava muita atenção nisso. Meu avô, ele era meio surdo, então ele ouvia Jornal Nacional na maior altura. E ele ficava louco, a gente não podia falar um ar na hora que passava esses... Essas informações sobre guerras, não só no Líbano, mas todo o Oriente Médio lá. Ele ficava realmente muito abalado. E isso, para mim, é uma coisa que eu lembro direto.
Então, a minha mãe, ela gravou esse áudio e eu acho legal a gente destacar dois pontos que também está relacionado com o que você disse, que é... Ela fala que criança não presta muita atenção em guerra. Então, você falou que quando você tinha 5 anos, acabou a guerra. Então, você já não tinha prestado atenção e a vida, provavelmente, como você disse, né, se tocou adiante. Então, ninguém mais falava sobre a guerra. Então, a gente vê que até depois, quando a minha mãe era criança... Também não tinha esse grande entendimento sobre a guerra. E a gente vê que a sociedade, às vezes, não quer que a gente tenha muito conhecimento do passado. E aí acaba acontecendo essa questão de a gente não evoluir. Ou seja, a gente repete os mesmos erros.
Pegando carona aqui no que a Andressa falou, eu lembro que ele, quando ouvia notícia, ele não comentava nada com a gente. Se ele ficava triste, como ela falou, né? Então, eu sempre tive vontade de ir ao Líbano, mas eu só fui depois do falecimento dele. Porque antes do falecimento, quando ele estava vivo, ele tirava isso da minha cabeça. Porque o Líbano está em guerra até hoje, né? A Síria pegou um pedaço, não sei onde pegou outro, Israel pegou outro, aquela confusão. Então, não termina e está em guerra, hoje vê a gente vê a notícia... A guerra da Síria com o Líbano, aí tá uma coisa horrorosa. Então, eu fui ao Líbano nos anos, acho que foi em 99.
Já tinha quase 10 anos que ele tinha falecido, né?
Então, eu estive no Líbano. Eu aposentei e aproveitei minha aposentadoria, que eu aposentei em 97, aí fui ao Líbano. Eu fiquei surpresa com o Líbano, porque, lógico que a gente via... algumas coisas de guerra, né? Muitos prédios derrubados, mas a cidade estava sendo construída nesse ano. E eu soube que eram os libaneses que foram para o Canadá. Do Canadá, eles enviavam recursos para poder recuperar a cidade. Beirute estava ficando muito bonita quando nós estivemos lá, né? O Líbano é tão pequeno que é como se você vai daqui a Linhares e volta. Sim, ou a São Mateus e volta. Você corre o Líbano todo num dia só. Lógico que a gente não fez isso porque é cansativo, né? Sim. Mas é muito bonito, muitas frutas. Cidade arborizada, né? Agora, então a minha relação com o Líbano e a minha ideia do Líbano foi completamente diferente do que eu imaginava que papai falava da guerra, né? Eu vi o comércio de Beirute uma coisa maravilhosa.
Mas assim, até para poder complementar a sua fala, qual era a sua expectativa de como era o Líbano e o que foi a realidade?
Eu achava que o Líbano estava todo arrebentado. E tinha uma parte assim, tá? Mas estava sendo reconstruído. E eu soube agora que com essa guerra maluca que está havendo lá, derrubaram mais esses prédios novos todos que estavam lá. Então, falei a minha ida ao Líbano, que foi maravilhoso. Fomos à Síria também. A única coisa que me chamou a atenção no Líbano é que quando vai chegando ao sul, muitos soldados sírios armados pela rua. Então a gente tinha que ter o maior cuidado, não podia falar nada que pudesse estremecer aqueles homens. Eu, como sou atrevida, tirei até uma foto com um deles lá, com aquele fuzil imenso apontando não sei para onde, mas tirei a foto, eu tenho a foto aí.
Entendi.
Porque foi o que me chamou a atenção, né?
E outra coisa que eu achei também interessante que a minha mãe falou foi que o meu bisavô, né, ele ficava irritado não só com essas questões de guerras mundiais, ele ficava irritado com essas pequenas guerras que acontecem dentro do país. Então também é importante ressaltar que Eternamente, não sei se eternamente, espero que não, né? Mas que cada país vive a sua própria guerra, né? Uhum. A gente tem essas pequenas
hoje,
guerras.
Hoje, na ocasião, nós não tínhamos condições de ver, né? Uhum. Depois que o papai começou a assistir o jornal, e aí começou a ver, e nós tivemos acesso à televisão. Quando eu casei, ele me deu uma televisão de presente, foi nos anos 60, uhum. em 62 que eu me casei. Os anos 70 começaram a dar uma nova...
Então, para vocês, o início dos anos 70 foi um ano assim que vocês conseguiram...
Porque meu pai já estava aposentado, nós íamos para Vitória. E papai sempre falava comigo, se você quer ser alguém na vida, você tem que estudar. Uhum. Eu estava casada com criança, eu queria costurar, porque eu costurava muito, bordava... Aí animei de ir para a faculdade e fazer o vestibular.
Mas vale ressaltar também uma coisa que você disse, que vocês também tiveram que se adequar, o seu pai, né, ensinou vocês muito a se adequarem às coisas como elas, entre aspas, deveriam ser. Então, esses anos foi a época que teve a ditadura no Brasil. E a gente sabe que, infelizmente, não foram esses anos dourados pra todo mundo.
Pra todo mundo. Mas foi depois dessa ditadura que os libaneses começaram a ser respeitados.
As pesquisas mostram que
depois
da ditadura.
Outra coisa, ditadura. Eu não vi nada disso onde eu morava. Eu ouvia dizer que no Rio de Janeiro, em São Paulo, estava acontecendo aquilo. Você está vendo como é que é? É igual guerra no interior. A guerra está lá e as pessoas do interior não estão vivendo aquilo, né? Por exemplo, lógico que eu sei a história da ditadura toda. Foi uma época que eu já tinha... já estava na faculdade, né? Que eu saí da faculdade, minha graduação foi em 76. Então, eu já tinha noção do que estava acontecendo. Mas nós não vivíamos nada disso.
Sim. E ainda era mais difícil para vocês terem essa informação, justamente porque não tinha esses recursos. Não que vocês não tinham total informação, mas estou falando que não era igual hoje em dia de você pegar o celular e gravar uma agressão na rua. Outro mundo. Fora que também tinha toda aquela questão de censura e tal.
E a universidade é completamente diferente de hoje, né? Era um local respeitado. Ser universitário nessa ocasião era maravilhoso. Tá? É universitária, né? Eu posso ler depois um pedacinho aqui?
Pode. Se você quiser, pode ler até agora.
Posso ler agora?
Esse livro é o livro que o meu bisavô escreveu, que ele deixou para os filhos e para os netos.
É só um pedacinho. Ele escreveu assim, na última folha, quase. Na última folha. Posso dizer, depois de passar 62 anos no Brasil como estrangeiro... que para viver bem neste país, em contato permanente com brasileiros, temos que ter educação e muita calma. Primeiro, porque não sabemos o idioma português. Segundo, porque em todo mundo há pessoas educadas e outras não. Quando recebi ofensas, fazia sinal de surdo. No Líbano, numa briga, se alguém me chama de filho da pele, botou que filho da puta, é morto na mesma hora. Aqui não. O brasileiro xinga essas palavras feias na maior naturalidade, até nas brincadeiras. Eu briguei apenas uma vez por causa dessa ofensa, porque ainda não estava habituado. Depois me acostumei a escutar outras palavras indecentes, porque meus primeiros trabalhos no Brasil... tanto nas construções quanto no bar, era um ambiente de pessoas, muitas delas, com baixo nível de educação. Graças ao bom Deus e à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, atualmente vivo bem, com muitos bons amigos, nenhum inimigo. Naturalizei-me brasileiro em junho de 1968. Fiquei muito emocionado, pois sempre amei o Brasil como minha pátria. Trabalhei... cumpri rigorosamente a lei com a carteira profissional de número 185742. Sempre paguei meus impostos antes do vencimento. Aquele que estiver lendo essas linhas pode crer que até esta data, 25 de abril de 79, não devo nada a ninguém. Também não sou velho parasita. Por enquanto, escrevo nas horas vagas. Gosto muito de ler e jogar baralho. Estou bem de saúde, graças a Deus. Nunca recusei trabalho pesado ou leve. Espero que minha vida possa servir de exemplo aos meus descendentes, exemplo de trabalho e sacrifício. Assim seja. E terminou saudando o Brasil. Viva o Brasil! Pátria que adotei de todo o coração. Terra natal da minha esposa Regina e dos meus filhos e netos.
Adorei.
Bacana, né?
Muito bacana, sim.
Muito bacana.
Então,
ele era apaixonado pelo Brasil.
Então, eu acho que, agora só pra gente encerrar essa primeira parte, acho que é importante dizer que apesar de todas essas coisas ruins que acontecem, ele e todos vocês tiveram uma vida boa, né? Apesar de memórias ruins, também temos muitas memórias
boas. Graças
a
Deus.
E muitas histórias que a gente super dá risada aqui.
Nós construímos, né?
Uhum.
Eu acho que a força dele, a fortaleza dele, fez a gente lutadores, né? Porque nós queríamos conquistar um espaço também, né?
Uhum.
Então, eu hoje sinto que sou integrada, eu faço parte dessa comunidade, tenho muitos amigos, gosto de receber na minha casa com comidaria. Então,
E é bom a gente poder trocar sempre ideia com quem teve uma realidade diferente da nossa também.
Completamente.
Que a gente vai meio que completando esse grande quebra-cabeça que são as histórias, né? A segunda parte do programa, eu abro a caixa de perguntas no Instagram e eu joguei lá o tema, né? Falei que a minha avó ia ser convidada e algumas pessoas fizeram perguntas e aí eu vou trazer essas perguntas pra minha avó responder.
Santana!
A primeira é da Alexandra, que já até participou de um episódio aqui do podcast. Ela pergunta: Dona Helena, o que as mulheres tiveram que passar durante a guerra? Porque, infelizmente, pouco se fala sobre isso. Fala um pouco.
As mulheres no livro não eram perseguidas. Haja vista que eu contei que as minhas tias, elas tinham que se esconder no porão, porque eles, né, perseguiam, porque queriam transar com elas,
sim,
queriam fazer essas coisas. Então, não nenhuma mulher no livro não tinha voz ativa. Né? Ninguém, o marido que mandava, né? Abrindo um parênteses aqui para essa pessoa que perguntou, é isso que eu estranhei no meu pai. Meu pai casou por amor, não foi casamento arranjado, e por casar com amor, por casar por amor, ele repartia tudo com minha mãe.
Uhum.
Então nós tivemos uma vida de amor.
E era diferente
do que a irmã dele viveu, o irmão dele viveu.
E querendo ou não, isso influencia muito, tanto na criação,
influencia,
na educação.
Então, eles dois faziam tudo juntos, tomavam decisões juntos. Então, isso não era normal no Líbano. Nunca foi. Tanto que as mulheres que vieram para cá e os libaneses, alguns viviam em colônia. Tá? Uhum. Papai quis ampliar, quis se misturar com brasileiro. Os amigos dele eram brasileiros, né?
Entendi. Então tá aí respondido. E aí a gente tem a última pergunta aqui, que é da Tamires, minha amiga. Um beijo pra Tamires. E ela pergunta pra você, vó. O que você pensa sobre a guerra? Você acha que esses motivos políticos, econômicos e religiosos justificam o acontecimento das guerras? O que você pensa, assim, sobre...
Não justificam, né? Nada disso justifica a guerra. O que acontece é que antigamente se brigava para ter terras. Se você vê até nesses filmes bíblicos ou de aventura, tudo é para conquistar a terra. Hoje é poder. Né? O que se está na cabeça das pessoas é poder. Então, nada disso justifica a guerra, nada. Agora, ela pode acontecer. Pode acontecer e pegar a gente de calça na mão, né? Calça curta na mão, ainda por cima, né? Então, a gente tem que estar preparado, saber lidar com as coisas que vão aparecendo, com os preços, porque isso é a guerra, preço é guerra. Para mim, eu já estou vivendo em guerra há muito tempo, né? Preço é guerra, quando eu vejo um empregado sendo maltratado num comércio, né? Isso para mim isso é guerra. E esses preconceitos todos que a gente vê, né? Que a maior parte das pessoas não tem voz ativa, né? Ficam escondidas. Às vezes pessoas inteligentes, pessoas criativas.
Ficam sendo reprimidas por causa de preconceito.
Por causa de preconceito, sim, né? Uhum. Então, eu vejo assim que nada justifica uma guerra. Concordo. Esse é o meu ponto de vista.
Com certeza, certíssimo. E agora a gente vai para a última parte do programa, para a gente já ir encerrando, que é a parte que a gente faz as nossas recomendações. Então, a gente está aqui falando sobre memórias, sobre guerras. Então, a gente tem algumas coisas para recomendarem para vocês que estão ouvindo a gente até agora. Pode começar com sua recomendação. Pode ser um filme, série, livro, qualquer coisa.
Tem livros que são bons, inclusive eu tenho alguns, né? Deixa eu ver se eu sei o nome dele todo. Mas o filme, eu tô lembrando o nome do filme que eu acho que é imperdível. É um filme nacional chamado A Última Estação, que conta a história de imigrantes libaneses chegando ao Brasil. Inclusive, a protagonista, eu não sei o nome do homem, porque é libanês o homem. Mas ela, a Lucinda, ela é aqui, é capixaba, ela é poeta, escreve coisas maravilhosas, né? Então, não perca a oportunidade de assistir esse filme. E o livro, se você quer falar alguma coisa, deixa eu ver se eu penso, porque tem um livro que é muito bom também. Nur na escuridão.
Nur na escuridão?
Nur.
Nur.
Nur é luz em árabe.
Sim.
Nur na escuridão.
Nur na escuridão.
É um autor, parece que é do... De Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eu acho, uma coisa assim. Mas o nome do livro, Nur na Escuridão, eu acho muito bom esse livro, quem quiser ler. Esse livro é encontrado com facilidade.
Aqui tá falando que ele é brasileiro, mas que ele é nascido no livro.
Ele conta essa trajetória, tá?
Ele falou.
Como é o nome dele pra eu me lembrar?
Salim Miguel.
Ah, maravilhoso. Salim Miguel.
Falou que ele passou.
Ele tem outros livros.
Tem,
né?
Vários.
Vários.
Né? Falou que ele passou vários. Um período no Rio de Janeiro, mas que ele ficou. Ele foi um dos escritores mais destacados de Santa Catarina.
Santa Catarina? Eu sabia que era no Sul, aí. Como eu li esse livro já há algum tempo, mas a história fica na cabeça,
Aí já fica a recomendação.
Então...
E a trilha sonora? Que você falou que quer recomendar pro pessoal ouvir. Qual que é a trilha sonora? De qual filme?
Mas esse filme não tem nada a ver.
Não, o filme não tem nada a ver. Mas conta por que você quer recomendar essa trilha sonora.
Não, eu tava comentando com o Enzo que eu não consegui ver aquele filme, O Irlandês. É isso que quer que eu fale? Não consegui ver. Um filme longo, contando uma história dos Estados Unidos que não me interessou. Mas, como ele foi crescendo em períodos, né? Então, eu comecei a ver que a trilha sonora me levava... É como se estivesse narrando a minha história, através da música.
Sim.
Né? Então, quando chegou na época do Kennedy... Né? Que nós éramos apaixonados pelo Kennedy. Você pensa que não? Não tinha uma mulher que não fosse apaixonada por Kennedy. Apesar de que no filme eles não gostavam de Kennedy, queriam derrubar o Kennedy, né? Mas então essa trilha sonora do filme O Irlandês conta realmente a minha história dos anos 50, 60, 70, 80. Tá? Eu gostei muito.
Dividido nos períodos,
nos
né?
Nos períodos.
Eu vou anexar a playlist da trilha sonora do Irlandês e vou colocar aí. E a minha recomendação, tanto o livro quanto o filme, é uma das minhas obras favoritas, que é A Noviça Rebelde. O título é tanto pro filme quanto pro livro. E eu quero recomendar porque isso foi... esse filme foi um dos primeiros filmes que... Eu assisti quando eu já me entendia por gente. Eu fiz até peça de teatro sobre a obra. E eu acho que tem tudo a ver sobre o que a gente conversou. Porque é muito relacionado também com a história dos seus pais. Porque tem, né, a história do capitão que casa também por amor com a governanta. E eles também fogem, né, por causa da guerra. Então acho que A leitura é muito mais interessante que o filme, mas o filme também é um filme belíssimo, com músicas incríveis.
E é uma história moderna.
É, né? Mas assim, eu acho que...
É menos sofrido do que... Porque o filme é belíssimo.
É bem romântico,
né? Bem romântico.
Mas eu acho que lá dá pra ter uma noção, assim, também do que era sofrer a guerra, porque eles estavam lá na Europa. Uhum. Então, é outra visão também, outra mas a história visão. É parecida com a de vocês.
É. Acabou, sim.
Não,
eu quero agradecer. Sinto muito de não ter lembrado de muita coisa. Que 80 anos pesa, menino. Você tá pensando o quê? Mas é porque também não vivi muita coisa. Papai escondia tudo. Uhum. Mas foi uma oportunidade boa eu participar disso aí e relembrar certas coisas. Lembrei do livro de papai para ler esse pedacinho.
Não, ótimo. Né? Então, eu também agradeço muito a você. Para mim é sempre bom ficar ouvindo essas histórias. Eu acho maravilhoso. E quem sabe a gente não vai depois gravando outros episódios para relembrar. Porque a gente tem um monte de história para contar, né?
Tomara que eu tenha respondido bem.
Foi
as
tudo
colegas
ótimo.
Que fizeram as perguntas.
Agora, só para encerrar. Quem quiser mandar alguma mensagem, sugestão, pergunta... alguma crítica, eu tenho o Instagram, que é @podcastconversa... o Instagram, que é @conversadesfiada, e o meu e-mail, que é podcastconversadesfiada@gmail.com. Então é só mandar a mensagem lá, pode conversar comigo. Se quiser deixar alguma crítica, alguma mensagem pra minha avó, pode mandar lá que eu conto pra ela. E é isso, gente. Muito obrigado por vocês que ouviram até aqui, e até a próxima.